Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos mais uma vez aqui com o André Vitória, CFO da Log, CP. É uma empresa que já é habituei aqui do nosso canal, sempre demonstra o interesse que eles têm em se relacionar com seus investidores, pessoas físicas, fazendo com que todas as práticas de boa governança com seus minoritários estejam sempre atingidas. Hoje também teremos o Rodrigo Schuffner, que é diretor de relações com investidores da Log, e também a Natália Vasconcelos, que é gerente DRI da Log CP. Quero agradecer que veio o time completo. E o mais importante, que além do respeito que vocês têm pelos seus investidores, pessoas físicas, vocês têm uma boa nota aqui na Baster, pela comunicação que vocês têm com quem procura vocês diretamente, e também que nas nossas lives a gente percebe que vocês têm alto feedback, porque vocês conseguem passar o conteúdo de uma maneira clara e concisa e bem, de uma maneira mais leiga, assim que o pessoal entende. Então, parabéns para vocês, fiquem à vontade para suas palavras iniciais.
Emílio, obrigado. É sempre um prazer participar aqui com vocês na Baster. A gente já vem fazendo isso ao longo dos últimos anos, né? E a gente vem também tendo a oportunidade de contar um pouco mais da trajetória da Log. Hoje a gente tem aqui o Henrique e a Natália também, reforçando o nosso time de RI. A gente vai ficar aqui à disposição para continuar essa nossa conversa, esse bate-papo, né? Sempre também tentando trazer essas informações que são de interesse dos nossos investidores, né? De pessoas físicas.
Vou colocar aqui um texto aqui para vocês poderem explicar as perguntas baseadas. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo?
Enxerga. A gente enxerga bem.
Uhum. Então, a primeira pergunta é fazer um overview do ano 2023. Por quê?
Então vamos, assim, eu começo falando que o ano de 23, ele foi um ano desafiador, né? A gente teve, obviamente, ali algumas mudanças no cenário macroeconômico que acabaram também trazendo desafios relevantes para a companhia. A gente lembra que no início do ano, com um novo governo, onde a gente tinha também uma perspectiva no cenário macroeconômico que ainda não era muito clara, alguns eventos no mercado de varejo que acabaram também tendo uma repercussão no mercado financeiro. Isso fez com que, então, a gente tivesse uma certa cautela no primeiro semestre em desenvolver, né, as nossas operações, mas a gente foi vendo que ao longo dos trimestres isso foi arrefecendo. A gente conseguiu entregar, né, o resultado que a gente imaginava que entregaria, dado o nosso, vamos dizer, o esforço do time e o acompanhamento do mercado e a nossa principal estratégia de execução. A gente vai falar um pouquinho mais aqui de qual que é o modelo de negócio da companhia, mas eu acho que esse foi talvez o fator preponderante da gente ter tido um ano de 23 também muito satisfatório. Acho que em relação aos principais números, né, vamos lembrar assim que a gente teve uma entrega, né, de 263 mil metros quadrados de ABL. Isso é relevante para o ano, né, quase 300 mil, quer dizer, em ativos, né, espalhados pelo Brasil, né? A gente hoje atua em todas as regiões. A gente consegue manter uma vacância, né, estabilizada ali inferior a 1%. Isso comparado com o mercado é muito significativo, ou seja, a gente tem uma vacância bem baixa. A absorção, que a gente chama absorção bruta, né, dos nossos galpões, atingiu aí 715 mil metros quadrados. Isso também é um número bastante representativo e a gente vem conseguindo também trazer, vamos dizer, um lease spread, ou seja, uma atualização dos nossos tickets, né, dos nossos valores de aluguéis acima da inflação. E os resultados acabaram propiciando a gente também ter uma característica nova na companhia, que a gente pode explorar adiante, talvez principalmente para os nossos investidores aqui, que a gente vem sendo agora considerado também uma boa pagadora de dividendos. A gente pagou 70 milhões no ano de 23. Isso representa um percentual significativo ali do nosso lucro líquido. Queria abrir agora para a gente talvez explorar, né, especificamente aí quais seriam os principais pontos para que a gente pudesse falando dos resultados e pudesse também falando da companhia mediante aí as exposições das perguntas que vierem.
A gente sempre procura trazer alguns dados que a companhia faz, algumas ocorrências que a companhia ela acaba fazendo operacionalmente, mas que não fica muito claro e passa despercebido pelo investidor. E muitas vezes são relevantes até no espírito hoje do ESG, né? Então, uma das ferramentas que vocês estão utilizando hoje é usar energia distribuída, né? Energia solar nos sites que vocês têm. Isso, é claro, vai trazer uma economia financeira, mas também vai trazer uma boa perspectiva de ESG aí para vocês fazerem essa reciclagem de ativos e também para vocês conseguirem clientes novos no futuro que olham para esse lado. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre essa iniciativa de vocês, qual é o percentual que vocês já têm no site de vocês e se vocês esperam atingir 100% ou não.
Bom, eu vou até aproveitar a oportunidade e já circular também essas informações junto ao time aqui, tá, Mili? Assim, o Henrique, nosso diretor de RI, tem muita experiência no mercado de energia e a gente tem também algumas informações
Eu
importantes.
faço a pergunta, vocês pegam quem vocês acharem
Tá.
melhor, tá?
Vai com essa então, Henrique. Vamos falar um pouquinho então de como que a gente tem o nosso cenário de energia.
Tá bom, vou falar um pouquinho do cenário de energia da companhia. Então, elucidando um pouco sobre o setor elétrico, né? Você tem três tipos de consumidores. Você tem um consumidor cativo, que você fica restrito a ser fornecido de energia pela distribuidora local. Você tem o consumidor então especial e o consumidor livre. Nessas duas figuras de consumo, né, que é o consumidor especial e o livre, você então tem a oportunidade de escolher de onde vêm as suas fontes, ou escolher de quem você quer comprar essa energia. Pode ser do distribuidor local ou de outras distribuidores, outras fontes, outros comercializadores de energia. Então, a LOG, ela se enquadra nesse perfil, alguns dos nossos empreendimentos, né, se enquadram nesse perfil que a gente tem o fornecimento de energia na média tensão, então a gente tem a possibilidade de escolher, né, de onde a gente vai comprar a nossa energia. E pensando muito nessa questão de sustentabilidade, a gente então tem optado por comprar energia de fontes renováveis, né, por meio de comercializadoras ou diretamente com o gerador de energia. Então, esse tipo de iniciativa da companhia, além de trazer, né, reforçar as medidas de sustentabilidade da companhia, de ESG da companhia, ela também traz ganhos significativos para a companhia. A partir do momento que você acessa diretamente as comercializadoras ou os geradores, você consegue, então, ter um custo muito mais competitivo em relação a essa energia. Esse custo competitivo, então, ele é repassado também para os nossos condôminos, dentro dos nossos galpões, né, dos nossos condomínios logísticos. Então, além da gente fornecer um galpão de extrema qualidade, né, a um custo muito competitivo, a gente consegue também reduzir o custo de energia dos nossos clientes. Isso, então, é muito relevante, né? Grande parte dos empreendimentos da LOG já acessam essa modalidade de adquirir energia no mercado livre. Apenas três dos nossos empreendimentos não acessam ainda, então a gente está vendo quais são as medidas de infraestrutura que a gente precisa adequar nesses empreendimentos para que eles passem a adquirir energia também de fontes renováveis. Você tem dois tipos de desconto em cima, né, dessa energia que a gente tem dentro dos nossos empreendimentos. Um é o desconto por ser uma energia incentivada, você tem um desconto na distribuição, na transmissão dessa energia, e você também tem um desconto quando você compra no preço. Então, todo esse desconto, né, grande parte dele é repassado diretamente a esses clientes, então a gente consegue ter um índice de satisfação maior também do nosso cliente, uma economia. Então, isso faz sentido para que a gente consiga também cada vez mais estar aumentando o nosso ticket, está ficando cada vez mais atrativo para esses clientes. O André bem posicionou, né, no início da frase dele, falando da nossa vacância. Então, está mostrando o interesse, a demanda que se tem por ativos da LOG. A gente estão pioneiros em todas essas iniciativas, tem trazido cada vez mais a atenção desses clientes e a nossa vacância está muito inferior à vacância média do Brasil, né, mostrando aí a força da demanda do nosso produto.
Vamos falar da LOG 1.5, né? Vocês vão encerrar esse ano aqui, 2024, 1.5, com aumento líquido de 20%. Então, é o que vocês construíram, menos o que vocês reciclaram, vai aumentar 20% na ABL, né? Então, a pergunta é a seguinte: como que vai ficar a estrutura de capital, né? Vocês vão conseguir fazer tudo isso com a reciclagem, sem fazer novos follow-ons, alguma coisa assim, se vocês puderem abrir isso, obviamente. E também, esse 1,5, como que ele gerou valor aí para o acionista? Através do aumento, do ABL, através do aumento de dividendos, e também não fica muito claro assim na log, porque uma boa parte do resultado da log é em PPI, né? Então vai direto no patrimônio, não passa pelo DRE, né? Ou passa, mas vocês excluem, obviamente, né? Para não ficar one off, né? Então, se você puder dar uma visão geral assim desse projeto 1,5, se atingir todos os objetivos da companhia.
Bom, vamos lembrar que o Todos por Um e Meio, né, ele nasceu ali no início de 2020 com o Todos por Um, ou seja, significava ali 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável num período de 5 anos, entre o ano de 20 e o ano até o ano final de 24. O advento da pandemia acabou impulsionando esse plano. A gente teve um, a gente chama, né, de um avanço, de um upside de 50%, então ele se tornou o Todos por Um e Meio. E a gente vai entregar, né, ou seja, esse 1,5 milhão de metros quadrados de ABL nesse período, e a gente encerra isso ao longo agora do ano de 24. Isso eu vejo que ao longo dessa estrutura, né, que a gente vem montando de capital da companhia, a gente tem diferentes fontes para poder acessar. A gente pode ter equity, ou seja, a gente fazer um follow-on. Acho que hoje a gente tem um desconto significativo da nossa ação. Isso significa um bom ponto de entrada, né, para investidores. A ação da LOG hoje no mercado, ela é considerada como uma ação barata, dado o tamanho, né, principalmente o potencial de crescimento da companhia. Então, a gente poderia usar o equity. A gente não vem fazendo isso através do equity. A gente poderia usar dívida. A gente entende hoje que o nosso padrão de dívida já está estabilizado. A gente não pretende aumentar a alavancagem da companhia. E tem a terceira fonte, que é aquela mais representativa, que seria a reciclagem dos ativos. É assim que a gente vai manter o nosso crescimento, ou seja, nós vamos continuar vendendo ativos para construir novos ativos. E a geração de valor que tem para o nosso acionista é que a margem bruta, né, dentro do desenvolvimento dos ativos e a venda, né, ao mercado, gira em torno aí dos seus 40%. Então, se a gente tem o Todos por Um e Meio, ele foi pautado, né, nessa geração de valor. E a tendência é que o nosso ciclo de crescimento futuro também seja vinculado aí a essa estratégia de reciclagem dos ativos para poder, eu diria, fundear, né, o nosso CAPEX, ou seja, o nosso crescimento.
A partir do ano que vem, 2025 até 2028, a gente vai ter log 2 por 2 milhões, né? Que vai ser 500 mil metros de ABL por ano, com aumento líquido de 70%, aí já deve estar incluída a reciclagem. Mesma pergunta, vocês esperam? É claro que é bem longo, né? Então vai mudando conforme vai vindo as variáveis econômicas, macro, micro e tal. Mas o planejamento é continuar na reciclagem e também como que isso vai gerar valor para o acionista, né? Porque cada vez mais a gente vai vendo que a escalabilidade vai funcionando, né? Num ciclo vocês conseguiram aumentar 20% da ABL líquido, no outro já está em 70%, né? Então a escalabilidade cada vez menos pesa dentro da estrutura de capital de vocês, tá?
Vamos imaginar, né, Emílio, assim, que o log 2 milhões, ou seja, a partir do ano que vem, a gente encerra o ciclo, então, do Todos por Um e Meio agora no final do ano, e a gente começa, então, uma nova fase de crescimento, né, que seriam o log 2 milhões. Os 500 mil por ano, a gente entende que vai necessitar, né, de uma estrutura de financiamento, né, vamos dizer assim, para uso do CAPEX, que vai continuar sendo pautada na reciclagem dos ativos, né? Ou seja, a gente vai entregar 500 mil, nós vamos dobrar o tamanho da companhia durante esses próximos 4 anos e meio, e esse valor a ser gerado continua sendo através da geração de valor da venda e do desenvolvimento desses ativos. Vamos dizer, o que eu acho que é importante mencionar é que a gente tem no nosso pipeline de crescimento, que a gente continua com a diversificação geográfica, ou seja, a gente vai continuar crescendo 500 mil por ano em diferentes regiões do país. E a gente entende que ainda tem um ciclo relevante para a gente poder cumprir, dado aí a baixa infraestrutura de logística que a gente acaba, vamos dizer, encontrando pelo Brasil. Mas, em resumo, log 2 milhões, 500 mil de ABL, CAPEX sendo fundeado através da reciclagem dos ativos, que gera aí uma margem bruta superior a 40%.
O mindset da companhia, ele é bem baseado no spread entre o yield of cost e o cap rate, né? Esse gráfico já é autoexplicativo, né? Mas se você quiser falar um pouco do como vocês veem assim, um pouco para frente, não dá para a gente falar assim até 2028, mas dá para a gente ter uma noção de como a gente espera a taxa de juros, né?
Isso.
No próximo, sei lá, 2 anos. Então, vocês esperam que isso daí aumente essa diferença? Como que vocês estão vendo essa geração de valor?
Bom, Mílio, eu queria explorar aqui, talvez, até esse conceito do cenário, né, que a gente vem encontrando aí, macroeconômico da redução de taxa de juros, para o pessoal entender o quanto que isso realmente impacta a companhia, né? E nesse caso, um ciclo de redução de taxa de juros impacta a companhia positivamente. Então, o que a gente vai encontrar é um aumento dessa diferença, né, entre o yield de desenvolvimento, né, dos nossos ativos e o tido cap rate, né, que é aquele medidor, né, da venda desses nossos ativos. É aqui que a gente encontra, então, essa margem que eu comentei, né, superior a 40%. E a tendência é que, quando a gente tem uma redução da taxa de juros, a gente tenha uma compressão dos caps, ou seja, os nossos ativos passam a ter um valor maior, né, no mercado, dado que ele tem vamos dizer, uma atratividade vinculada a essa, né, perspectiva de receita futura. O que eu acho que é interessante, então, mostrar para o pessoal é que um ciclo de redução de taxa de juros é uma alavanca super importante para um negócio de real estate de logística como o nosso. E a gente deve aproveitar positivamente isso aí ao longo desses próximos trimestres, dado que a gente tem uma perspectiva de redução, né, contínua de juros, como vem sendo apontado aí pelo Banco Central. Então, a gente acha que a gente vai ter vamos dizer, melhores resultados em função desse cenário que vem se tornando mais, eu diria, mais atrativo, né, para companhias como a Log.
Nesse log 2,2 milhões, né, que vocês vão tentar obter nos próximos anos, vocês estão colocando um lucro bruto de 2 bilhões, né, nos 500 milhões por ano, alguma coisa assim, né? A pergunta que fica é o seguinte: esse lucro, ele vai transitar no DRE? Ou ele vai ser através do TPI que ele vai direto no patrimônio? Só porque daí isso vai criar um degrau assim, né? Que a nave fica muito lá em cima, do preço do que o lucro ele mostra, né? O lucro vai mostrar muito pouco do resultado da empresa. Como que vai ser? Vai passar pelos resultados? Ele vai pro DRE ou ele vai passar direto no patrimônio?
Não, é feito direto no DRE, ou seja, a gente tem, ao longo desses próximos anos, né, 2 bi, né, de reais transitando no nosso resultado, em função de que o desenvolvimento dos nossos ativos gera aí na ordem de R$ 1.000 por metro quadrado, né, de valor, né, durante, né, o ciclo de crescimento. O que a gente quis apontar é que, talvez, para o investidor, ele olhando a Log, se ele entende a tese de crescimento da Log, né, ou seja, quanto que a gente vai crescer ao longo desse período, talvez seja eu diria, o componente mais atrativo, né? Quem aposta em crescimento, né, poxa, tem aí a Log G3 para poder, né, fazer o seu investimento. Quem aposta em renda, né, vamos dizer assim, aquela renda, tem hoje, né, uma volta do mercado aí de fundos imobiliários. Então, a Log também tem dois fundos hoje, um com o Banco Inter e outro com o BTG, que são ali também frentes que podem vir a trazer, vamos dizer, rendimentos recorrentes, que é um outro tipo de perfil de investidor. O que a gente coloca aqui no nosso release é para que o investidor ele se atente, né, ao tamanho do valor que vai ser gerado ao longo desse plano de crescimento. Então, sim, são 2 bilhões que passam pelo DRE e eventualmente vão se tornar aí os dividendos, como eu coloquei no início da nossa conversa. A LOG ela vai se caracterizando como uma boa pagadora de dividendos, e é em função desse resultado que vai ser gerado ao longo desses próximos anos.
Porque é um crescimento muito, muito relevante, até porque a gente pegou 1% de crescimento no ano, né? 2022, 2023. Se a gente fizer uma continha de padaria aqui, dos 216 milhões vezes 4 anos, vai dar 800, 900 milhões. Vocês estão falando que vocês podem atingir o dobro, praticamente é isso, né?
Exatamente. Os resultados de, acho que o ano de 2023 e aí estabilizando agora 2024, a gente vai apresentar os resultados compatíveis com o momento de retomada de crescimento da companhia. Agora, a partir de 25, os resultados são bem expressivos. Quando a gente fala de 70% de crescimento do nosso ABL, né, da área bruta alocável líquido, é porque realmente a gente vai entregar, né, uma quantidade relevante, né, de empreendimentos. E à medida que a gente tiver um cenário mais positivo, né, não necessariamente a gente vai precisar reciclar tantos ativos, né? A gente pode, à medida que a gente tiver uma valorização dos ativos, a gente pode ir reciclando menos ABL. Então, mas a relevância do resultado ao longo dos próximos anos, né, principalmente a partir de 25, é o que a gente refletiu como sendo também uma alavanca importante para a avaliação por parte dos investidores. Isso tudo transita pelo DRE.
Tudo isso baseado em três pilares, né? Vocês chamam de três pilares fundamentais: diversificação geográfica, galpões modulares e operação integrada. E agora é o lado feminino que vai responder, acho que é a Natália que vai pegar essa pergunta. Então fica à vontade.
Vamos circular o time, Miller. Assim, a Natália, nossa gerente de RI, ela já tem também conhecimento. Ela pode falar sobre esses três pilares que realmente têm sido o que vem sustentando os resultados positivos da companhia.
E
Né,
a
Natália?
Baster, ela gosta muito quando o lado feminino se apresenta, não só como investidores, como pessoal de RI, também de gerência, de diretoria. A gente acredita que as mulheres têm toda a importância aí para cada vez ganhar mais relevância no mercado financeiro. Fica à vontade, Natália.
Legal, João. Obrigada, pela introdução. E assim como você mencionou, os pilares realmente são fundamentais para a companhia, porque eles são a base da nossa estratégia e são a base para o sucesso delas também. Então, assim, começando pelo primeiro pilar, que a gente chama de diversificação geográfica, assim como o André comentou sobre o plano 1.5, que nós lançamos em 2020 e ele será concluído nesse ano de 2024, foi um plano muito importante porque ele marcou a entrada da companhia em algumas regiões onde a gente não tinha operação ainda. Então, por exemplo, hoje a gente opera em regiões acima de 1 milhão de habitantes, mas vamos supor, antes a gente entrou no, nós já entramos antes no Nordeste, nós temos operação no Norte, aqui no Sudeste também somos bastante fortes, Centro-Oeste, e tivemos já uma operação no Sul que foi vendida no ano passado. Mas marcamos a entrada em todas essas regiões. Então, o plano 1.5 foi muito importante nesse sentido. E agora, o plano LOG 2 milhões, o que que a gente vai fazer? A gente vai se consolidar nessas regiões onde nós já adentramos, que é um próximo passo importante para a companhia também. E se você pensar também, João, a maioria dos concorrentes, que tem propriedades logísticas, galpões logísticos, a maioria está concentrada aqui na região Sudeste. Então, a região Sudeste é uma região muito lógica para operações, porque tem muitas empresas aqui no Sudeste, mas o papel da LOG com o plano 1.5 foi fundamental para isso, para nós estarmos fortes também em outras regiões que os nossos peers não estão. Então, assim, acaba consolidando mais ainda o nome da LOG. Indo para o próximo pilar, que a gente chama de galpões modulares, o que que é importante, né? Vamos supor, tem um determinado cliente que ele precisaria alugar só um módulo de 1,5 mil metros quadrados de ABL. Não é toda empresa que constrói galpões que faz módulos menores. Às vezes eles fazem módulos a partir de 5 mil metros quadrados de ABL. Ou seja, para o cliente não vai fazer sentido ele alugar um módulo tão grande assim. Então, o que é muito legal da Log é isso, essa facilidade que a Log promove para os clientes. Se o cara quiser alugar um módulo de 1,5 mil metros quadrados de ABL, que geralmente é o nosso menor, ele vai conseguir. Então, ele vai conseguir encaixar a operação dele de acordo com o tamanho que ele precisa para ocupar os seus produtos, explicar os seus produtos. Então, hoje, a gente tem aproximadamente 200 clientes na nossa base. O que é muito interessante também é a gente atende diversos setores da economia. Então, essa facilidade que a gente promove com a modularidade dos galpões acaba fazendo com que a gente consiga atender diversos setores. E hoje, nenhum setor ultrapassa 15%. Então, assim, de relevância, no máximo 15%. E também temos uma vacância muito baixa, de 0,65%, que foi o que a gente fechou no último trimestre, no quarto tri. Isso muito inferior à média nacional de 10%. Então, assim, a nossa operação tem pontos muito assertivos com os nossos clientes. E aí, entrando já no último pilar fundamental, seria operação integrada. Então, a gente é uma empresa que trabalha de uma forma muito verticalizada. Então, desde a identificação de onde que funciona melhor a gente construir um galpão, qual região, localidade exata, até a prospecção do terreno, aprovação do terreno, construção, locação com o nosso time de comercial, e, eventualmente, até o último ponto, né, que seria a reciclagem, que em alguns casos a gente faz, assim como foi mencionado antes. Então, assim, essa parte da gente conseguir integrar do começo ao fim, isso acaba fazendo com que a gente tenha um custo também muito inferior aos nossos concorrentes. Então, às vezes, 20% a menos do que os nossos concorrentes. E aí, entrando no fato da gente operar em todas as regiões do Brasil, a gente acaba tendo fornecedores que nos atendem não só no Sudeste, mas também no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, o mesmo fornecedor. E com a gente sabe, né, que quando é contratado um volume maior de serviço ou de material, a gente acaba conseguindo também um certo desconto do que se a gente tivesse uma operação menor, do que se a gente contratasse, por exemplo, só em uma localidade. Então, assim, o nosso custo, ele é muito baixo por isso, por essa verticalização. E aí já entra também a contrapartida, né, porque assim, quando a gente olha o nosso yield on cost, ele vem subindo ao longo do tempo. Então, assim, no ano passado, foi de 13,2%, que é um yield on cost bastante relevante. Então, assim, antes estava em 12,8%, se eu não me engano, que foi o que foi divulgado no Investor Day, em outubro do ano passado, e no quarto tri, a gente fechou com 13,2% de todas as entregas que nós fizemos no ano de 2023. E o porquê desse yield on cost tá mais elevado? É um fator muito importante, que é a nacionalização de preços, que é o que a gente tem observado. E o que seria isso? Então, assim, mais uma vez eu reforço, todo mundo pensa, Sudeste é uma região muito lógica do preço estar maior, das operações estarem aqui, mas não, a gente está vendo que em outras regiões o ticket tem aumentado e vai continuar aumentando. Então, por exemplo, nós entregamos no quarto tri Salvador, Maceió e Brasília. O ticket estava perto de R$ 24,00. Então, assim, muito próximo do que a região Sudeste. Então, pelo fato do nosso ticket estar aumentando em todas as regiões e também o nosso custo ser menor, a gente consegue ter um yield on cost no patamar que nós temos. E, assim, importante mencionar também, nós temos um movimento muito forte, que é o de flight to quality, que a gente vê, tem visto, né, ao longo dos últimos anos, e também esperamos que esse movimento continue, que é a migração de galpões, vamos supor, classe C, classe B, para um galpão classe A. E o porquê que isso ocorre, né? O que acontece? Um galpão classe A, ele oferece maior segurança, mas também, por exemplo, com a forma que é construído o galpão, piso nivelado a laser, ele consegue estocar mais toneladas por metro quadrado, além de ter um pé direito maior, então mais produtos, né, estocados, Além disso, essa modularidade dos galpões, que um de classe B não necessariamente vai ter, os pontos de segurança, câmeras, então assim, são diversos pontos, até mesmo gasto com energia, gastos do condomínio, logístico, são muitos pontos muito importantes que um galpão classe A oferece e que um galpão classe B não oferece. Então, os clientes acabam migrando para um classe A, porque para eles acabam até tendo, às vezes, uma otimização de custo, que é o que eu mencionei lá no início. Imagina um cara tá num galpão de 5 mil metros quadrados e ele não precisa de tudo isso de espaço e ele tem a oportunidade de migrar para um de 1,5 mil metros quadrados. Então, assim, ele pode ter uma economia de custo nesse sentido. E por que que a gente acha que o Flight to Quality ainda tem muito espaço? Hoje, se você observar, João, a gente tem no Brasil 170 milhões de metros quadrados de galpão, de todas as classes. Classe A, somente 15%. Isso é muito pouco. Então, esse movimento de flight to quality tem muito espaço ainda. E aí, destacando, na região sudeste, de todas as modalidades de galpões, 80% são concentrados na região. Então, assim, olha também o quanto a gente pode expandir para outras regiões. Então, assim, é por isso que esses três pilares são a base fundamental para a companhia, porque ele reflete muito a estratégia que nós temos para alcançar o sucesso que a gente já vem conquistando e que nós temos ainda para conquistar para frente.
Muito bom, Natália. Brilhantemente você explanou todos os pilares aí da Log. A gente já viu que os resultados foram bons, as perspectivas também são boas, mas o investidor a longo prazo ele tem que ter olhar alguns dados, né? Então vamos olhar esses dados, André. O primeiro que tem são pontos de atenções, né? Que se der algum problema, é aqui que vai dar o problema, né? Para o investidor conseguir olhar. Então, primeiro é o SCR, né, que é o Same Client Rent, né, que é o que vocês conseguem subir o aluguel acima da inflação, né? Então, esse dado positivo mostra que vocês têm demanda, né? É isso?
A gente vem enxergando que temos espaço hoje para conseguir subir o nosso valor do aluguel. Ou seja, o fato da gente ter hoje um conhecimento muito forte de mercado, uma proximidade grande também junto à nossa base de clientes, e associado à qualidade, né, das nossas operações, ou seja, dos nossos ativos, e a uma vacância, né, baixa, isso tudo propicia um cenário positivo para aumento do valor do aluguel. E é o que a gente vem conseguindo ao longo desses últimos 6 trimestres. A gente apresentou um aumento acima daquele que estava previsto, né, em contrato, que seria aquilo que é vinculado à inflação. E a gente entende que esse cenário ainda continua positivo, ou seja, a gente vai conseguir ainda nesse efeito aí da nacionalização, né, de preços, a gente consegue repassar a nossa qualidade no valor do aluguel. E é isso que tem sido notado ao longo desses últimos trimestres.
Sites desejados, né? E ainda por cima, com uma base de clientes tão boa como vocês têm, né? Então, basicamente, é uma garantia aí que tudo que vocês fizeram deu certo, né?
Olha, Mili, a gente tem, ao longo da história da companhia, vamos dizer, principalmente ao longo desses últimos, eu diria, 3 anos, praticamente todos os nossos ativos já começam operando com a totalidade da sua ocupação sendo já efetiva. Isso mostra que, em primeiro lugar, acho que a assertividade que nós temos na escolha, né, do local e, vamos dizer, obviamente aí a qualidade dos ativos, mas eu acho que isso se deve muito também à base de clientes que a companhia tem. E acho que em torno de 60%, entre 60% e 70% do nosso crescimento hoje vem da nossa base de clientes. E isso propicia nós termos uma efetividade, né, e eficiência na ocupação que é bem, bem relevante. Eu acho que isso tende a mudar, e à medida que também a gente vai instalando, né, em novas praças, mesmo que esses clientes aí já estejam, vamos dizer, ocupando os seus espaços, a gente entende que tem hoje operações, né, como, né, a gente acabou mencionando aqui anteriormente, hoje se encontram em infraestrutura de baixa qualidade, naturalmente vão acabar migrando para uma infraestrutura de qualidade, como são os galpões da companhia. Então, o nosso cenário aí, o foco que a companhia tem de crescimento em novos ativos, né, sendo construídos pela companhia, é o que deve nortear, vamos dizer, os resultados da LOG ao longo desses próximos anos ainda.
Tudo isso sem ficar exposto a setores, né? Vocês também diversificaram setores também, né?
Existia uma impressão, Mili, de que a LOG estava muito ligada, ou os, vamos dizer, o negócio de galpões estava muito ligado aí ao e-commerce. E a gente mostra que hoje, vamos dizer, o e-commerce é importante. Eu acho que o e-commerce vai continuar crescendo no Brasil. A gente tem ainda perspectivas relevantes de crescimento. Mas setores como alimentos e bebidas, setor farmacêutico, o próprio varejo, ainda tem realmente uma representatividade que vem diversificando, essa carteira de clientes da companhia. Eu acredito que, à medida que os clientes, venham a ter uma necessidade, né, de expansão para outras, áreas, que não sejam aquelas áreas em que eles estejam atuando hoje, a LOG é o principal parceiro, né, porque é realmente a única empresa que atua em todo o Brasil com a qualidade, né, que nós temos hoje. E acredito que isso deva, acontecer, e ao mesmo tempo também vão começar a surgir dentro do nosso portfólio de clientes, várias empresas que têm forças, locais, né? Ou seja, clientes que são muito fortes em determinadas regiões, não têm uma penetração nacional, mas que têm realmente ali uma relevância grande nas praças onde a gente vai continuar, destinando o nosso crescimento.
Tudo isso se traduz numa baixa vagância.
A
Acho que é a décima
vacância, acho que está muito associada. Desculpa.
mais baixa do setor. Essa é a mais baixa do setor.
Ela está muito associada aí a duas coisas. Primeiro é a qualidade dos ativos e a localização, né, em que eles hoje acabam se encontrando. Quando a gente fala de uma vacância recorrentemente inferior aí aos seus 2%, mostra que realmente a demanda, né, pelos nossos ativos, ela é recorrente, ela é constante. Quando a gente compara com, vamos dizer, galpões com uma qualidade semelhante aos da LOG, né, pelo Brasil, essa vacância do setor gira em torno de 9%, 10%. E a LOG apresenta, né, menos, ou seja, uma vacância inferior a 2%. Então, é uma distinção relevante, né, que eu acho que mostra a capacidade e eficiência da companhia.
Além de estar tudo alugado, vocês recebem, né? Vocês têm uma inadimplência bem baixa.
Quando a gente fala sobre a verticalização, a integração, né, das nossas operações, uma parte relevante é que a gente tem hoje também a administração dos condomínios onde esses galpões eles estão instalados. Então, isso propicia uma proximidade muito grande junto às operações e aos próprios clientes. Então, a gente consegue se antecipar a eventuais movimentos que venham a acontecer com esses clientes. Isso quer dizer que, como a gente tem uma visualização de que quais são a quantidade de veículos que entram e que saem, né, dos nossos galpões, isso diariamente, a gente consegue ter isso, a gente consegue saber se a operação ela está, né, requerendo um aumento ou uma diminuição. Então, a gente já se antecipa junto aos clientes, pedindo, olha, vocês precisam de um espaço maior ou menor, a gente consegue, alocar isso, né, internamente dentro dos galpões. Então, a modularização associada a essa integração, você vai vendo de uma maneira até intangível aqui o quanto que isso realmente potencializa, né, os resultados da companhia. Uma inadimplência, né, baixa, né, como essa, né, que a gente apresenta aí de 0,4%, reflete para mim a qualidade e o portfólio dos nossos clientes, mas principalmente essa atuação que nós temos, que é um diferencial. A gente é muito próximo dos clientes, dado que a gente tem hoje o monitoramento e, vamos dizer, a administração dos condomínios dos galpões hoje inseridos no nosso modelo.
Tudo isso a gente viu por setor, mas vamos ver por cliente. Vocês não estão também com nenhum cliente que tenha um percentual muito grande, que pode colocar em risco através se esse cliente passar aí uma recuperação judicial ou uma falência, alguma coisa assim.
Seja de receita, seja de área bruta alocável, a nossa exposição não supera aí os seus 6, 7%. Ou seja, é uma média hoje que a gente entende que ela é satisfatória. A gente não está exposto a um determinado setor. Isso mostra também que a companhia tem uma capacidade de atender diferentes tipos de indústria, né? Isso realmente também é uma vantagem competitiva relevante. A gente pode atuar hoje em diversos setores, para diversos clientes, em diversos tamanhos, nas localidades onde a gente atua, que isso realmente vem diversificando o risco da nossa carteira.
Por último, o cronograma de vencimento. Vocês também estão bem equilibrados, né? Vocês não têm nenhum contratos expressivos vencendo assim em anos, né? Sempre 14, 15% ao ano.
Isso, que é até razoável, tá? Porque quando a gente tem uma renovação, às vezes, né, de uma área com um contrato novo, é onde naturalmente a gente consegue já, vamos dizer, na concepção do contrato, ter um aumento do nosso valor do aluguel, né? Ali que a gente realmente vai impulsionando a recuperação, né, do que a gente chama de ticket. E a gente tem, então, um índice de renovação alto, mas esses 15% que a gente acaba tendo de novas modalidades aí de, né, dos contratos com os clientes, isso acaba propiciando também um impacto positivo, que é onde a gente consegue, eu diria, puxar mais o preço.
Aproveitando, é uma pergunta assim que muita gente tem. Como vocês têm uma recorrência aqui, né, um backlog de aluguéis, né? Isso aqui pode, sim, numa eventual época que que a reciclagem de ativos não tiver boa por algum motivo, vocês podem securitizar esse backlog?
Bom, isso é um produto de mercado, né, ele? Isso, numa eventualidade, poderia ser considerado, né, você monetizar o chamado rent roll, né? Mas eu diria que, vamos dizer, diante do nosso modelo de negócio, não é algo que venha a ser.
Não, com certeza. Não, só estamos falando assim, se é possível, assim, né? Porque o investidor fala assim, se isso daqui não der certo, tem uma outra vertente que pode dar, né?
Vamos dizer, o mercado financeiro tem bastante criatividade para poder monetizar isso, te garanto, né? É muito frequente a gente receber algumas provocações das instituições financeiras, né, trazendo novos produtos e vinculados a essa iniciativa que você comentou, isso é frequente.
Porque
Mas
esse backlog deve ser bem desejável para o mercado financeiro, né? Só empresas top.
não, e óbvio que é isso que também valoriza o nosso ativo, né? O preço de venda dos ativos está muito, muito associado a essa. Vamos dizer, esse rent roll, né? Ou seja, do valor desses aluguéis, né, ao longo do tempo desses contratos. Então, eu acho que é isso que realmente hoje garante vamos dizer, a avaliação econômica, né, das tratativas, né, dos ativos hoje no mercado.
O último falar de reciclagem de ativos, que é o grande driver aí para vocês manter a estrutura capital de vocês adequada, equilibrada também, sem precisar ir tanto para o mercado financeiro. Eu adoro esse sistema, né? Porque é o sistema que meu bisavô já fazia, né? Fazia quatro casas, vendia duas, ficava com duas. Eu acho que a Log é o grande diferencial dela, ela poder usar esse sistema. Então, a pergunta é se você quiser falar um pouco sobre esse sistema que vocês fazem, que eu acho fantástico. E também é o seguinte, qual que é o risco de não dar certo isso daí? O que que poderia acontecer? Uma taxa de juros muito alta, o fundo imobiliário fica muito ruim para vocês drenarem através do fundo imobiliário? Só para o investidor ter a noção de risco também, né? Porque aqui na Baixa a gente somos investidores de longo prazo.
Família, ao longo dos últimos 4 anos, a gente executou várias, né, transações com venda de ou parte dos ativos ou a totalidade dos ativos, sejam para investidores institucionais ou para fundos imobiliários, como é o caso que a gente cita aqui, aqueles fundos que têm uma recorrência maior conosco, que é o LGCP com o Inter e o BTLC agora recentemente com o BTG. Vamos dizer, variáveis de mercado e, vamos dizer, e de cenário, isso a gente enfrentou durante todos esses últimos anos. E em todos os anos a gente fez aquilo que a gente vamos dizer, é o que a gente prometeu que ia fazer. O ano passado talvez tenha sido o ano mais desafiador, né, com taxa de juros próximos aí aos seus 14%, o mercado de crédito, né, um pouco mais restrito em função de eventos aí com algumas empresas de varejo. E vamos dizer, uma ainda incerteza quanto vamos dizer, a diretriz, né, econômica do novo governo, e mesmo assim nós somos capazes de criar um produto, né, junto a uma instituição financeira de qualidade, que praticamente aí destravou o mercado, né, de fundos imobiliários. Então a Log ela tem um papel preponderante junto ao mercado, né, de capitais, e o mercado financeiro, em função dessas modalidades que ao longo da sua história ela vem trazendo e vem executando com credibilidade. Eu diria que o risco do nosso negócio hoje está muito mais ligado aí a essas perspectivas macroeconômicas do que operacionalmente falando. Assim, a gente hoje não necessariamente está vinculado apenas a fundos imobiliários, se a gente quiser executar a nossa estratégia de reciclagem. Temos investidores institucionais com apetite também para poder comprar os nossos ativos. E eu vejo que, esse cenário aí de baixa de queda, e a queda de juros vai propiciar também a gente ter uma atratividade cada vez maior. Ou seja, tem mais gente procurando os nossos ativos hoje do que tinha há 2-3 anos atrás. E eu acho que para frente, talvez assim, Henrique, como é que a gente está para frente aqui, né? Vamos até para ilustrar aos nossos, ao pessoal aqui, como que a gente pretende seguir, né, em termos de reciclagem nesses próximos anos, né, dado a nossa estratégia de crescimento?
Dado que o nosso crescimento ele vai ser, a fonte de recursos para esse crescimento vai ser por meio de reciclagem, e o André já mencionou lá no início que a gente vai estar, que vamos implantar aí, vamos entregar 500 mil metros quadrados de ABL por ano. Dado que a fonte vai ser reciclagem, então nós vamos reciclar em torno de 200 a 250 mil metros quadrados de ABL por ano. Então isso representa aquele crescimento líquido, né, Emílio, que você comentou. Então todo ano a gente vai entregar 500 e vamos vender em torno de 200, 250, que vão ser, né, a fonte de recursos para essa entrega. Então esse é o nosso plano, a gente vai continuar produzindo dessa forma, a companhia segue dessa forma, e o que a gente tem de upside futuro é muito naquela curva que você perguntou sobre o yield on cost e o cap rate. A partir do momento que a gente tem conseguido cada vez mais aumentar o yield on cost dessas entregas, né, e a taxa de juros, tornando os fundos imobiliários cada vez mais atrativos, a gente vai conseguir comprimir cada vez mais os cap rates de venda, a gente vai aumentar as margens que a gente tem operado nos últimos tempos. Em 2023, as transações foram feitas com margens próximas a 30%, e agora, de 2024, já para o futuro, a gente está esperando margens bem maiores do que essas de 30%. Né? Para 2024, a gente está esperando algo ali próximo de 40%, pouco superior a 40%. Se a gente atingir níveis pré-pandemia num futuro próximo, a gente pode chegar com margens ali próximas de 50%, dado que a gente está cada vez mais conseguindo aumentar o nosso yield on cost. Então, quanto mais eu esticar essa margem, quanto mais eu crescer a minha margem, menos eu vou precisar vender. Então, quando a gente tem um plano pautado, né, que lá no final de 2028 nós vamos ter 2 milhões de metros quadrados, eu estou considerando esses yield on costs praticados em 2023, que é aquilo que a gente tem, a gente comprovou. Agora, qualquer upside que vem além disso, eu posso, então, lá no final, ter que vender mais para entregar esse valor que a gente está prometendo. Então, eu posso ter uma companhia que vai estar ainda maior do que aquilo que a gente está colocando no nosso plano.
Muito bom. Eu gosto muito desse sistema, né? Já é meio que DNA da minha família. Eu gosto tanto que eu estava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nesse dia que vocês lançaram 1.0, todos por um, eu estava lá. Nesse dia aí, eu fui convidado, acho que pela Cristiane, eu fui lá e gostei muito do pessoal e gostei muito da empresa. E de lá para cá, a gente estreitou os laços. Então, fica à vontade para suas palavras finais, André, Natália, Henrique.
Deixa eu fazer pelo time aqui, Emília, assim, eu acho que para o pessoal realmente entender um pouco mais sobre a companhia e tiver a oportunidade, a gente vem ao longo dos nossos trimestres mostrando que a Log hoje tem uma capacidade de ser vista no mercado não apenas como uma empresa de locação de galpões, né? Grande parte do valor que nós geramos hoje, esse valor está vinculado aí ao desenvolvimento dos nossos ativos, como a gente falou, né, com essas margens aí superiores a 40%, com a tendência de ser ainda maior do que isso. Aqueles que apostam na tese de crescimento, né, ou seja, olhando realmente os números da Log, né, ao longo desses anos, e a gente tem credibilidade para mostrar, né, que durante a nossa trajetória a gente entrega aquilo que a gente, né, promete, o crescimento vai ser relevante, né? E fazendo parte dessa história, eu acho que realmente, né, vamos ter sempre boas notícias, bons trimestres, e os resultados vão acompanhar esse próximo ciclo de crescimento que a gente vem a ter aí ao longo do próximo, finalizando 2024 e ao longo do ano aí de 25 em diante. Então, eu vejo isso, olho a Log como uma empresa, uma desenvolvedora de ativos, né, com resultados recorrentes, e uma empresa que realmente agora vai trazer uma relevância maior em relação ao pagamento de dividendos, dados que os resultados também vão ser cada vez mais relevantes.
Tchau, pessoal. Tudo bom para vocês? Vou desligar aqui só um minutinho.